Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai destrinchar um guia sobre o visto americano B1-B2.
Isso aí.
A ideia é pegar os pontos-chave para quem está nesse processo, seja para negócios, o B1, ou turismo, o B2. Vamos lá.
Vamos. E é interessante pensar, né, como um documento, esse visto B1-B2, acaba sendo assim uma porta de entrada para tanta coisa nos Estados Unidos.
Verdade.
E esse guia que a gente viu, ele cobre tudo, desde o básico mesmo, o que é o visto, até umas dicas bem práticas, recursos úteis, bem completo.
Legal. Então, começando pelo básico que o guia traz. B1 e B2, qual a diferença mesmo?
Boa.
O B1 é para negócios, né? Tipo, ir numa reunião, palestra, conferência, coisa rápida, temporária.
Exato.
E o B2 é o mais comum, eu acho. Turismo, visitar parente, até tratamento médico.
Isso, e muitas vezes eles vêm juntos, no mesmo visto, né? O B1, B2.
Ah, sim, facilita. É o que permite, sei lá, ir para a conferência em Nova York que o guia cita, ou visitar a tia em Miami.
Exatamente. E aí o guia entra forte nos requisitos. Tem um capítulo 2 só sobre isso.
O que ele destaca ali?
Bom, o básico. Passaporte válido, claro, e com folga, né? Uns 6 meses. A foto, que tem um padrão específico.
Ah, foto. Tem aquela questão do CASVI, né?
Tem. Em cidades maiores, tipo São Paulo, Rio, a foto é feita lá no CASVI. Mas em outras, tipo Recife, Porto Alegre, tem que levar a foto já pronta. Um detalhezinho logístico importante. E, claro, comprovar que tem grana para viagem e, super importante, os vínculos com o Brasil.
Vínculos. O que seriam esses vínculos? Emprego? Família?
Isso, tudo isso. Emprego fixo, matrícula em faculdade, família aqui, imóveis, qualquer coisa que mostre forte intenção de voltar.
Entendi. E depois vem o famoso formulário DS-160, né? O guia fala bastante dele no capítulo 3.
Nossa, fala mesmo. É o coração do processo online. E a dica de ouro é preencher com muita calma, muita atenção.
Porque qualquer errinho ali...
Exato. Qualquer inconsistência pode levantar suspeita. Depois tem a taxa, que hoje está em US$ 185. E o agendamento?
Que às vezes são duas etapas, né? CASVI e consulado.
Isso. Ou uma só, depende do lugar.
Olhando assim, parece que organização e comprovar esses laços são a chave, né? Mostrar que a pessoa vai, mas volta.
Perfeito. É essa a principal preocupação do consulado. A intenção de retorno. A documentação toda tem que meio que contar essa história, entende?
Faz sentido. Aí vem a entrevista. Capítulo 6 e 7 do guia. Acho que é o momento que mais deixa o pessoal nervoso.
Com certeza. A dica do guia é: leva tudo organizado. Passaporte, confirmação do DS-160, os comprovantes que separou.
E a postura. Confiança é bom, né? E responder com clareza, honestidade. As perguntas são geralmente sobre por que quer ir, quanto tempo fica e, de novo, os vínculos aqui.
E tem aquela analogia interessante que o guia traz no capítulo 8, sobre comunicação. Como é mesmo?
Ah, sim, a do elevador. É ótima para ilustrar.
Conta aí.
Basicamente, compara duas cenas. Uma interação mínima, quase nada. Tipo, bom dia, boa tarde e só.
Uhum.
Na outra cena, alguém faz um comentário pequeno. Tipo, sobre um brinquedo que o outro tá carregando pro filho. Algo que cria uma mínima conexão, quebra um pouco o gelo.
Entendi a ideia da analogia. Mas, sabe, fico pensando. Na hora H da entrevista, com nervosismo, será que tentar essa conexão não pode soar meio forçado? É uma boa pergunta. Acho que o ponto principal do guia com essa analogia não é para forçar uma simpatia, sabe? Mas para mostrar que respostas muito secas, tipo sim, não, talvez, não ajudem tanto.
Ah, tá.
A ideia é responder de forma completa, mas natural. Dar um contexto quando for relevante, sem fugir da objetividade, claro. É mais sobre comunicar a verdade da sua intenção de um jeito que o oficial entenda quem você é, por que você quer ir.
Faz mais sentido assim. Comunicar melhor não necessariamente ser amiguinho.
Exato. Às vezes essa clareza, essa comunicação mais aberta e genuína, pesa tanto quanto os papéis. É um lembrete de que a comunicação vai além das palavras exatas.
Legal. E passou a entrevista, visto aprovado. O que acontece depois? O guia fala disso no capítulo 9.
Isso. Se aprovado, o passaporte fica lá para colocarem o visto, geralmente uns 7 a 10 dias úteis para devolverem, dá para rastrear online.
E a validade? Geralmente 10 anos, né?
Pode ser, mas atenção, a validade do visto é uma coisa, o tempo que você pode ficar lá a cada viagem é outra. Quem decide isso é o oficial na imigração na hora que você chega lá.
Ponto importante. E se for negado? Capítulo 10. Bate um desespero, imagino.
Sim, mas o guia orienta a entender o motivo. Geralmente é a tal seção 214B, que fala da falta de comprovação de vínculos ou da intenção de retorno.
E aí, dá para tentar de novo?
Dá sim. A ideia é corrigir o que faltou, apresentar melhor os vínculos, talvez juntar mais documentos, tentar de novo mais preparado.
Ou seja, o processo exige atenção, preparo, mas não é impossível se a pessoa se informar direitinho.
Exatamente. Informação e preparo são tudo. E é aí que um guia como esse ajuda muito. Falando nisso, achei bem legal a dedicatória do autor, Manuel Hernandes.
Ah, eu vi. Para a esposa Rosa Viana de Souza e para o filho José Mateu Choque Viana, né?
Isso. Dá um toque humano, né? De querem compartilhar para ajudar mesmo. E o guia até fala sobre assessorias para quem sente que precisa de uma ajuda extra.
Menciona como escolher uma boa assessoria, né?
Isso, no capítulo 13.
Sim. E até cita que empresas como a US Visa Corporate podem dar esse suporte na busca pelo visto. Mostra que tem caminhos para quem busca orientação profissional.
Interessante.
No fim das contas, o que fica é isso. Com organização, informação correta, o processo do visto fica bem mais tranquilo.
Ótimo resumo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que o caminho para o visto está mais claro, qual seria a primeira coisa, a primeira conexão que alguém gostaria de fazer ao desembarcar nos Estados Unidos? Fica aí para pensar. E assim a gente encerra por hoje.